Agora a gente vai falar sobre as sequelas deixadas pela Covid-19, né? Como cuidar destas sequelas? Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a fisioterapeuta Sabrina Chilo. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Oi, boa tarde, Luciana.
Bom, quais são as principais sequelas, né, e que a fisioterapia trata depois do da Covid, depois da Covid?
É o que a gente tem encontrado na nosso dia a dia aqui na clínica, né? São pacientes que estão tendo como sintomas no pós-Covid a perda de olfato, as dores e a fraqueza muscular, articular também, né? Algumas consequências cardíacas, pulmonares principalmente, porque é sim o órgão mais afetado, né? E também a questão das emoções, né? Pessoas aí que estão perdendo pessoas queridas, que não estão, às vezes, vivenciando também o luto, né? E aí, na fisioterapia, na nossa visão integrativa desse paciente, a gente consegue dar um suporte para eles nesse pós-Covid.
Como é que é esse tratamento?
Aqui na clínica, então, nós trabalhamos com aparelhos de fotobiomodulação, né? São aparelhos de LED terapia, então nós temos o capacete, né, para trabalhar com a questão das emoções, o Brain Tap também e o MiltaPod, que são aparelhos que trazem dentro deles comprimentos de ondas específicos para que a gente consiga recuperar as mitocôndrias da célula, né? O que que seriam então essas mitocôndrias? A mitocôndria é uma parte das nossas células que é responsável pela energia dessas células, né? Então, para que a gente consiga recuperar uma musculatura, algum quadro de dor, de intoxicação, de inflamação, nós precisamos agir principalmente em cima dessas mitocôndrias, devolvendo assim a energia que foi perdida durante o processo inflamatório, o processo viral.
É muito tempo de atividade, de exercício, é um período de quanto esse tratamento em média?
Isso, durante o processo viral, é recomendado que os pacientes façam repouso sim, para que se economize então a questão dessa energia, né? Esse ATP das células. Porém, no pós-Covid, de forma gradativa, é preciso sim que esses pacientes recomecem então, né, toda a questão de fortalecimento, de recuperação mesmo dessa musculatura pelo tempo que ficou ali mais em repouso, né? Além disso, também a questão cardíaca, que a gente tem visto bastante, a questão pulmonar, né? Então, assim, além de toda a tecnologia que a gente tem envolvida, a gente consegue de forma simples, Luciana, trabalhar com a nossa respiração, né? A respiração é algo tão simples, mas que a gente não faz de forma consciente. A gente faz ela de uma forma automática. A gente, no dia a dia, a gente acaba respirando ali curtinho, pequenininho, né? Então, uma dica também que pode ser utilizada como prevenção durante o processo e também para reabilitação são os exercícios respiratórios, os exercícios de expansão pulmonar, né? Também faz muito sentido para que ele consiga, recuperar aí o pulmão, que é o órgão mais afetado.
Você disse que esses exercícios são recomendados, após a Covid, mas também
após,
durante?
exatamente, no processo de recuperação. Então, a depender dos sintomas, por exemplo, um paciente que fica com algum sintoma cardíaco, ele vai demorar um pouquinho mais para voltar às suas atividades, né, por conta da compensação desse coração. Porém, quando o médico libera essas atividades, então de forma gradativa ali já na sequência, né? Porque o que tem acontecido são pacientes vindo sem a massa muscular, né? Voltando para o Pilates de forma gradativa, porque não tem força. Além disso, a energia que precisa para ser realizada, a parte cardiovascular, ali a parte cardiorrespiratória, desculpa, ela está muito afetada, né? Tanto que a gente precisa lançar mão de algumas técnicas manuais para trabalhar com a liberação de nervos específicos. Então, o nervo da respiração é o nervo frênico, o nervo vago, que faz com que a gente recupere todo o equilíbrio do nosso corpo. A gente também precisa fazer a ativação desses nervos, para ajudar no contexto geral aí da recuperação, né?
Bom, e quando a gente fala em recuperação, a gente está falando daqueles pacientes que ficaram internados, que tiveram um período no hospital?
Sim, também. Tanto os pacientes que tiveram internação. O que acontece, Luciana? Os pacientes, principalmente aqueles que ficaram internados, eles precisaram de muita medicação, né? Assim como aqueles que ficaram em casa também, às vezes se automedicaram, que é uma coisa muito delicada também, acaba aumentando o processo de intoxicação. Então, além do corpo já estar inflamado, ele passa também a ter uma sobrecarga, né, por conta dessas medicações. Então, por conta desse processo, o nosso corpo, para que a gente se recupere, ele precisa passar por um período de desintoxicação, né, para que a gente consiga ter forças para recuperar aí a musculatura e os órgãos envolvidos.
Uhum. Agora, aquele paciente que passou um período internado no hospital, sai, ele precisa recuperar essa massa muscular. E se ele não fizer nenhuma fisioterapia, nenhum exercício, o que acontece?
O que acontece é que esse corpo vai ficando cada vez mais fraco, ele vai perdendo ainda mais a energia daqueles órgãos e daquela musculatura, né? E é o que a gente está vendo muito aqui, assim. Os pacientes estão reclamando das academias fechadas, porque também é preciso fazer um retorno, um reforço muscular, os nossos próprios pacientes de Pilates, né? Porque precisa também voltar de forma gradativa, né? O paciente fica uma semana acamado, uma semana ali mais quietinho, de repouso, ele passa a ter, então, essa mais perda ainda, né? Isso enfraquece mais e aí acaba gerando um ciclo vicioso, né? Eu não faço, eu perco mais e aí eu tenho mais dores, emocionalmente também, porque daí eu tô me sentindo mais fraco. Isso tudo vai gerando um ciclo vicioso. O que a gente precisa, então, é virar a chave, fazer que esse ciclo vicioso, ele torne, então, um ciclo virtuoso, ele dê forças para esse organismo aí se recuperar.
Uhum. Agora, em relação ao olfato, como é que se recupera?
Isso. O que a gente tem aqui em nossas mãos, assim, de forma simples também, é o treino olfativo, né? A perda de olfato, ela está aparecendo como um sintoma durante o processo ali do vírus, mas também alguns estão tendo essa sequela mesmo, isso está se perdurando por algum tempo, né? Os óleos essenciais, a aromaterapia, a gente consegue fazer, então, um treino com 4 tipos de óleos essenciais, né? Óleos essenciais ou, inclusive, a própria planta, né? Então, a gente vai buscar lá em casa uma planta mais herbal, como o hortelã, o alecrim, né? Algum outro cheiro que remeta a flor, a lavanda, por exemplo, né? Que algumas pessoas também têm em casa. Um cheiro cítrico, então, limão, a laranja, uma tangerina. E algum cheiro mais terroso, o cravo, o gengibre, né? Que seja uma raiz ali. Pode ser uma raiz também. E aí, Luciana, a gente começa, então, desde o primeiro dia de sintoma, né, a fazer esse treino, que nada mais é do que cheirar e começar a imaginar, porque a gente não vai estar sentindo nada, às vezes, daquela planta ou daquilo que a gente está inalando, né? A gente vai cheirar e tentar trazer na memória as lembranças que a gente tem daquilo, né? Então, um limão, por exemplo, né? O que me lembra limão? Um suco de limão, um limoeiro, algumas sensações que a gente já tem conhecidas do limão. E aí, isso a gente vai fazer 2 vezes ao dia, durante todos os dias, né, do processo ali de isolamento, e para quem continuar com essa queixa, continuar fazendo treino, né? Porque o que acontece? As células olfativas, as células do nosso nariz, que mandam informação para o nosso cérebro, eles acabam se perdendo por conta do vírus, né? Então, a gente precisa fazer esse treino mesmo de recuperação.
É uma questão cerebral, de fazer o cérebro relembrar?
Relembrar isso. É recordar as emoções, né? Então, a gente faz essa ligação do cheiro com as emoções. Porque, na verdade, o nosso nariz, ele tem receptores olfativos que mandam informação direto ao nosso cérebro. E é isso também que a gente precisa trabalhar.
Bom, então as sequelas mais comuns têm sido essas. Então, perda de olfato, a questão da massa muscular, fraqueza. E o cansaço também é uma questão Isso. comum?
Sim, porque o pulmão fica muito comprometido, Luciana. E aí a gente vê pacientes bastante fadigados, o pouco que caminha já o pulmão sente, né? Então, os exercícios respiratórios simples que a gente faz em casa, puxando o ar bem fundo, expandindo o nosso pulmão, a gente teria que fazer sempre ali, parar tudo que a gente está fazendo, e prestar atenção na nossa respiração, sentir o nosso peito expandindo mesmo, né? Além disso, uma dica bastante importante para esse momento que a gente está vivendo é a questão da respiração, que a gente chama de exercício de coerência cardíaca, que é uma expiração, quando a gente solta o ar, que esse tempo demore mais do que quando a gente puxa o ar. Então, por exemplo, vamos puxar o ar em 4 segundos. E a gente vai demorar pelo menos 6 segundos para soltar esse ar. Além de trabalhar com pulmão, isso faz com que a nossa variabilidade da frequência cardíaca seja alterada. E isso vai ter, uma influência nas nossas emoções, né? Porque a parte emocional também está muito envolvida. Pacientes deprimidos, pacientes ansiosos, distúrbios de sono, muita preocupação, né? Então, também esse exercício de demorar mais para soltar o ar do que para puxar, ele também vai trazer benefícios para essas pessoas. Inclusive, então, não só para as pessoas que estão no pós-Covid, mas como para qualquer ser humano, né? Porque está todo mundo sendo afetado aí por essa pandemia.
Esse exercício da respiração, então, ele reduz a ansiedade também, né?
Sim, Ele faz com que a gente saia do piloto automático, preste atenção no que está acontecendo com o nosso corpo, né? Baixa-se. Na verdade, o que muda nesse exercício é que um intervalo e outro dos nossos batimentos sejam alterados ali, fiquem mais coerentes. E com essa coerência cardíaca, a gente ganha também não só na parte física, mas principalmente na parte emocional.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Obrigada a todos os ouvintes.
Muito obrigada. Nós conversamos com a fisioterapeuta Sabrina Schilo, que nos falou sobre os exercícios, o tratamento de pacientes que tiveram Covid e agora estão tratando as sequelas.